Exatamente, alguns atletas. E isso é muito prejudicial. Eu já estou começando a ver um movimento de crítica em cima do treinador. Gente, vamos lá, gente. Agora vai ser o Barba? Foi o Sampaoli? Foi o Cuca? Foi o Milito? Aliás, na época do Milito tem uns 7 ou 8 que estão aí ainda. Aí depois veio uma reformulação, veio o Cuca. A turma não entregou. Saiu o Cuca, veio o Sampaoli. A turma não entregou, saiu o Sampaoli, vem o Barba. E vocês estão de novo apontando a arma pro treinador do Atlético? Ai, mas mexeu mal. O Atlético chamou o Botafogo. Não chamou o Botafogo coisa nenhuma e não mexeu mal, ele mexeu com o que ele tinha. Ah, mas era jogo pro Dudu. Até hoje, maio de 2026, e vocês me falando em Dudu. Dudu pra resolver jogo no Atlético? Dudu pra mudar a história de jogo no Atlético? Com todo o respeito que eu devo ao Dudu, foi um grande jogador, um dos maiores da história do Palmeiras. Mas tem 2 anos e meio que ele não joga mais no nível que se espera de Dudu.
Você usou o tempo verbal correto aí, né? Foi um grande jogador.
Foi, assim como o Scarpa. Foi um grande jogador e que teve ausente ontem. E aí eu fiz uma crítica ontem e usei o Coelho como exemplo e muita gente entendeu mal. E aí a culpa do comunicador também, porque talvez eu não tenha me feito entender. Mas não foi uma crítica direta ao Coelho. Quando eu disse que o Coelho não tem tamanho ou futebol para ser protagonista no Atlético. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, até pro Cláudio também. As grandes temporadas recentes do Atlético, vocês concordam comigo que foram 21, a melhor, 22 e 23?
Sim.
O Coelho seria titular em alguma dessas temporadas?
Não.
Mas não seria um ótimo reserva?
Com certeza.
Então o Atlético não pode ter no Coelho a aposta de protagonista. O Coelho, ele deveria ser um ótimo coadjuvante. No Atlético, ele
ajudar
não seria.
Ajudar a mexer num jogo, né? Mudar um jogo.
Claro.
Dar uma alternativa ofensiva.
Cara, as alterações que o Barba fez ontem, com 25 minutos, ele tira um jogador de beirada de campo, entra o Coelho. É uma baita alteração, é uma ótima peça de banco. O Alan Mina ainda é cedo pra gente falar, jovem, tá agora que ele tá tendo sequência. Mas o Alan Mina não aguenta 90 minutos. Ele tá vindo de lesão também, ele voltou lesionado da data FIFA. Ele precisa de um tempo, o Cassierra, esse sim. Esse tá mostrando futebol pra ser titular do Atlético. O Bernard, muito esforço, não se omite, não fez um jogo ruim. Mas quando ele tira esses jogadores, o que que ele tem pro ataque? Ele tem pro ataque o Reinier, que entrou e praticamente não pegou na bola. E ele colocou o Alexander, que eu não acho que entrou de todo mal, mas também tá muito longe de ser o Alexander que se esperava dele. E qual que foi o outro que ele colocou, Cláudio? Foi um meio campista também.
Pérez.
Não, Pérez começou o jogo.
Ah, desculpa, Pérez é verdade.
Cissé entrou.
Cissé, exatamente, Cissé.
Voltou de lesão. Cissé
um menino, falei no outro.
Mas poderia ter colocado o Dudu. Não poderia ter colocado o Dudu. Não poderia. Se eu fosse o Barba, eu não mexeria com o Dudu também. Aliás, eu nem levaria o Dudu pro jogo.
Foi o seguinte, ó, Bernard saiu, entrou Alexander, 4 do segundo tempo. Roman saiu, entrou Vitor Hugo, Minda saiu, entrou Cissé, mais ou menos 22, 23 minutos. E o Coelho saiu para entrar o Reinier já com 42 para 43 do segundo tempo.
Eu, infelizmente, esqueci meu celular no carro. Eu tô velho a esse ponto já de largar o telefone dentro do carro. Mas ô Cirilo.
Vou largar a chave dentro do carro.
A chave eu trouxe. Mas assim, o Coelho, então, eu acho o Coelho bom jogador, mas um bom coadjuvante. Como o Atlético já teve coadjuvantes excelentes nesses anos, de 21, 22 e 23. Então há. Um problema no elenco, que quando o treinador olha para o banco, quem pode mudar um jogo não está fazendo por onde. E aí o clube está certo, na janela do meio do ano, renovar, mudar. O Atlético precisa entregar mais qualidade do meio para frente para o seu treinador. Porque é jogador bom que ganha jogo. Sistema defensivo, você monta bons sistemas defensivos com jogadores medianos. Eu sempre trago esse exemplo. O Atlético foi a melhor defesa do campeonato com Lemos e Gemerson. Porque tinha todo um setor bem protegido, com laterais que subiam menos, com volantes que protegiam melhor a zaga, com atacantes que marcavam a saída de bola do adversário. Hoje o Atlético não tem isso. O Atlético não consegue, não tem peças que protejam o seu sistema defensivo. Por isso ele é vulnerável. Agora, do meio para frente, em 23 era Paulinho, Hulk. Em 21 tinha Nacho, Zaratio, Diego Costa, Sacha, Hulk.
Jogador grande.
Savarino. É. Olha o tanto de peça que o Atlético tinha. Saía Nacho, entrava Zaratio. Eu não tô nem falando que tem que ter o 2021. Mas você pode ter um 2023. Você pode ter um 2022. O que não pode é o coadjuvante ser a aposta de ser o protagonista. Porque aí você vai brigar nessa parte da tabela que você tá brigando mesmo, sabe? Então fica o alerta pro Atlético, que tá muito mal nesse início de campeonato, tá muito próximo. Aliás, o campeonato tá todo embolado, né? É uma diferença muito curta entre os primeiros colocados ali de G6, G7, para os times que estão abrindo a zona do rebaixamento.
Do sétimo ao 17º, 3 pontos.
Está parecendo tabela de Série B, cara. Sim. Tá, devido ao tamanho do equilíbrio. E isso é muito mais perigoso. Porque se você não consegue elevar seu nível, você vai ficar sempre nessa proximidade com a zona do rebaixamento. Então fica um alerta. O Atlético precisa, na janela agora, para a Copa do Mundo, qualificar o seu ataque. O ataque do Atlético precisa ser qualificado. Pegar quem é protagonista hoje, transformar em coadjuvante, trazer protagonistas. Custa dinheiro? Custa. Mas custa criatividade também. Saber fazer uma boa leitura do mercado. E o Atlético tem lá um departamento todo preparado para isso. Então fica esse alerta. Há bons indícios, mas quando o treinador precisa usar o elenco, aí cai muito de produção de rendimento.
Você falou ofensivamente, né, Rezende? Para te trazer para a resenha também, o banco ontem, meio para frente, botar meio armador e atacante. Reinier,
que fez o seu 13º jogo.
Não pode mais, jogar para outro time.
Exatamente.
Na Série A.
Na Série A.
Dudu, Cauã Soares, vou considerar o Izep também um meia ofensivo. É isso aí que tinha para mexer no segundo tempo ontem, pensando em atacantes, o Barba Domingues. Enfim, Rezende, olhando para ontem, olhando adiante também, porque é uma semana importante de Copa do Brasil, vamos trazer notícias do Galo nesse primeiro tempo.
Vamos lá, Cirilo, boa noite a você, boa noite a Dupanzi, até porque o Gustavo Scarpa estava fora do jogo ontem, o Igor Gomes estava no banco aí também, né? Mas não vem sendo utilizado, são dois jogadores que devem deixar mesmo o Atlético no meio do ano, Gustavo Scarpa e o Igor Gomes, e tem essa questão. Para o jogo de quarta-feira, Cirilo, só o treino de amanhã cedo, já teve reapresentação hoje, mas o meia Vitor Hugo, que a gente até esperava um retorno dele, até antes, né? Porque o Atlético divulgou que ele teve um edema muscular, mas o jogador ainda não está confortável. Foi a resposta que eu obtive. Então o Vitor Hugo não deve viajar, né? Amanhã já tem jogo, já tem treino e viagem à tarde, treino pela manhã, viagem às 4 horas da tarde, o Galo vai para Fortaleza para na quarta-feira pegar o Ceará no mata-mata da Copa do Brasil. O Vitor Hugo também é um jogador que faz falta no meio-campo do Galo. O Vitor Hugo vinha sendo aí o mais regular desse elenco e com esse edema muscular já ficou fora de 3 jogos e pode ficar fora do quarto, esse duelo contra o Ceará. O Scarpa com uma entorse no joelho também não deve voltar. E aí tem algumas dúvidas. O zagueiro Juan ontem seria titular, mas no aquecimento ele teve uma dor na planta do pé, ali no peito do pé. E aí tá ainda como dúvida para o jogo, pode ficar fora também o Juan. E o outro é o Bernard, né? Que ontem o Edu Panza até destacava durante a transmissão, sofreu um pisão forte no pé e também tem chance de não jogar. O Bernard que vem sendo o titular aí do técnico atleticano. Então, Juan e Bernard como dúvidas, os demais não devem voltar, caso do Vitor Hugo Scarpa, para esse jogo aí do meio de semana. Por outro lado, tem o Lianco de volta na defesa e tem o Alan Franco de volta ao meio campo, que são considerados titulares aí nesse momento do Galo, né? E foram ontem ausências porque estavam suspensos no Campeonato Brasileiro. Agora, para esse jogo, o Cirilo, o técnico Barba Domingues, ele vinha rodando o elenco, a gente sabe dessa maratona de jogos, ele estava rodando o elenco na Sul-Americana, né? Fez isso de novo lá contra o Juventude do Uruguai, até ele colocou o time titular. Então o Galo vem de uma sequência do clássico contra o Cruzeiro, o Juventude também, ele colocou quase todo mundo para jogar, e aí teve um tempo maior, né? De terça para ontem, domingo, a turma conseguiu recuperar para o jogo contra o Botafogo, jogou também time principal. Agora é mata-mata de Copa do Brasil, não vejo margem para ele rodar elenco nesse jogo, ele não vai fazer isso. E aí tem o Mirassol no sábado, aí de quarta para sábado, período mais curto, tem uma viagem de volta. Pode ser que ele rode alguns jogadores, porque a gente está falando aí de Alaminda, né, Cirilo? Uhum. Que não tinha sequência. Agora vai começar a jogar direto, corre o risco de ter problema muscular. O próprio Cassierra, né? Não era titular até um tempo atrás, vem rendendo agora, então ele vai ter que administrar elenco para esses jogos, porque Sul-Americana é só na outra semana, na quinta-feira, mais pro final do mês. Então, vamos ver como que ele faz aí agora. Quarta-feira, né, Cirilo? Não tem muita margem, um jogo para definir classificação na milionária Copa do Brasil, e o Galo tem a Copa do Brasil com ótimos olhos, porque é uma competição que você vai caminhando e pode, né? Mesmo não tendo um dos melhores elencos, pode chegando, né? Então a Copa do Brasil também a prioridade no Atlético e por isso vai com o que tem de melhor com essas dúvidas que eu trouxe agora.
Quarta é inegociável, né, Edu?
Não tem o que conversar, né?
É.
Não tem o que discutir, a Copa do Brasil é outra competição, o Atlético construiu uma vantagem, a mínima, mas é muito importante diante do Ceará, que tá muito pressionado, muito mesmo, lá em Fortaleza, então o Galo tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. O Atlético hoje é um time superior, a gente nem vou falar de investimento, da diferença de Série A para Série B, mas tem que fazer no mínimo diferente do que tem feito, né? Entregar resultado fora de casa. O Atlético é um visitante muito ruim na temporada de 2026 e a Copa do Brasil não perdoa isso. A vantagem que o Atlético construiu em Belo Horizonte, ela precisa ser mantida, o mínimo um empate, mas o Galo tem totais condições de ir a Fortaleza e vencer novamente a equipe do Ceará. Para isso tem que fazer diferente do que tem feito na Sul-Americana. Mas eu acho, pelo menos o que tem me passado, a Sul-Americana, os caras realmente, eles olham e...
olha diferente.
É uma rotação diferente, sabe?
Completamente.
Porque,
tá claro.
Eu comentei o clássico, Cruzeiro e Atlético, o Atlético muito intenso, muita pegada. Depois assisti Atlético e Juventude e ontem comentei Atlético e Botafogo. Parece que o clássico e o jogo contra o Botafogo era outro time. Uma rotação completamente diferente, uma entrega, uma disposição, intensidade, concentração. Concentração que faltou, né? No lateral, nos 45. Mas muito diferente do que a gente tem visto na Copa Sul-Americana.
E esse último jogo da Sul-Americana, ele usou o time, né? Principal, porque nos outros ele tinha até essa, né? Mudou demais, esse último jogo jogou, né?
Eu já falei aqui, eu não preciso ficar repetindo, senão vou virar o papagaio, né? Mas o Atlético poderia ter feito diferente no Sul-Americano. Poderia ter utilizado mais jovens, com sede, com vontade de utilizar a Sul-Americana como a Copa do Mundo da vida deles. Para finalmente atuarem num profissional, enfim. Mas é a opção do clube, eu discordo, não discuto, mas discordo muito do que o Atlético entendeu dessa primeira fase do Sul-Americano. Não adiantou nada, né? Usou o elenco, apenas desgastou os principais jogadores. Mas entendo, é a opção da instituição. Mas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, esses aí não. Isso não tem como negociar.
Fazer um intervalo rápido, volto em instantes com o Rezende para falar mais do Atlético, que tá de olho no Ceará. Você que tá no YouTube, deixa o like, hein? Participa no chat, fala de onde você nos acompanha, registre a sua opinião, já intervalo interativo, a gente registra a sua opinião. Visual Material Hospitalar, recado para você, há quase 30 anos no mercado, a Visual Material Hospitalar atende as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do estado. Maior estoque, melhor pronta entrega, preços imbatíveis, toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual. Chame agora, peça seu orçamento, entregamos em toda Minas Gerais. WhatsApp é o 31 99861 3792, 99861 3792. Acesse visualmaterialhospitalar.com.br. Intervalo rápido, essa é a turma do Bate-Bola.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia, mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo, o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020, e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio LG.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias.
Leite longa vida Piracanjuba litro, exceto especiais, 4,78. Açúcar Delta Coruripe 5 quilos, 11,98. Asa ou coxinha da asa, super frango congelada quilo, 9,98. Óleo de soja, Vitalive Veleiro, 900ml, 6,48.
Marte Minas, aqui, sua compra dá sorte.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Alerta para o motorista que segue pelo anel rodoviário em direção ao Rio de Janeiro. Próximo ao viaduto da Avenida Pedro II, um carro com pane mecânica interdita a faixa da esquerda. O congestionamento passa dos 3 quilômetros, com reflexos desde o viaduto da Avenida Carlos Luz. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Tamo de volta, turma do Bate-Bola. Vamos trazer mais Atlético, fechar esse primeiro tempo do Galo, Rezende.
Vamos lá. É, o Atlético que teve essa boa novidade, né? Destacada pelo Edu Panza nos últimos jogos. O Cacierra já igualou o Hulk na temporada, tem 5 gols. É o artilheiro do Atlético, agora o Hulk foi embora, então ele é o artilheiro do elenco com 5 gols. São 20 partidas no total, 8 como titular, essa sequência mais recente agora do Cacierra, além dos 5 gols, 1 assistência. Ele tem aí 132 minutos, né, para participar de um gol. A gente vai trazer mais detalhes logo mais na nossa mesa redonda do Galo, hoje às 8 horas da noite. Na sequência aqui da turma do Bate-Bola, nos canais do YouTube da Itatiaia, estarei com o Henrique André, com o Marques e também com o Vinícius Andrade. Ô Cirilo, o Atlético então amanhã com esse último treino antes da viagem, aí a gente vai saber quais atletas vão viajar para esse duelo contra o Fortaleza. O time viaja às 16h, vai chegar por volta de 7h15 lá no aeroporto de Fortaleza. E uma notícia do Conselho Deliberativo do Atlético marcou uma reunião para o dia 25 de maio, é uma segunda-feira, na Arena MRV, hein? Atenção, os conselheiros, a reunião vai ser na Arena MRV às 18h da noite, primeira chamada, 19h da noite, com qualquer quórum para começar. Em pauta, as aprovações do balanço financeiro da SAF e um aporte, né, do valor de 530 milhões de reais que vai ser colocado aí para aprovação. Vale destacar que parte desse montante, 105 milhões, já foi disponibilizado aos cofres atleticanos. Além disso, serão deliberados nomes para preencher vagas de conselheiros beneméritos da Associação do Clube Atlético Mineiro, João Vitor Cirilo.
Beleza, Cláudio. Destacar a arbitragem, né, para quarta-feira, Ceará e Atlético, Matheus Delgado Candançan. Apto paulista, né, Cláudio?
Sim.
Vai apitar Ceará e Atlético nesta quarta-feira.
As finais do Mineiro, né?
É verdade, teve aqui.
Um dos dois jogos.
Teve aqui já em Minas Gerais essa temporada algumas vezes. Apitar jogo do Atlético de novo, né? Ceará e Atlético nesta quarta-feira.
O Edu Panza destacava, né? O Ceará nos últimos 5 jogos, Cirilo, tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então vive um momento complicado, inclusive os jogadores estiveram na entrevista junto com o treinador, com o Moza, lá no fim de semana que eles perderam, né? No sábado, eles foram para entrevista meio que protegendo o treinador. Então, é uma situação delicada que vive o adversário do Galo, que tá na Série B.
Enquanto tem jogador que foge da entrevista.
Esse aí foram
para entrevista. O jogador foge, o do Ceará foram lá. Não, nós temos culpa também.
E o Roger queria botar jogador na entrevista lá no Esporte no começo do ano, você lembra?
Eu lembro.
Aí o Roger já tá aqui no América. O jogo do Cruzeiro amanhã vai ser apitado pelo Bruno Arleu de Araújo, hein? Da Federação Carioca. Arleu vai apitar amanhã com o VAR do José Cláudio Rocha Filho, que é da Federação Paulista. Aliás, deixa eu abraçar o Guilherme Dias Camilo, hoje estava no mesmo voo que eu, mais cedo, voltando de São Paulo para cá, gente boa, falou que ouve Itatiaia todo dia. Encontrei com o Guilherme Dias Camilo e também com o Felipe Fernandes de Lima, árbitros mineiros, estiveram aí nesse fim de semana lá em Mirassol, apitando a Série A. Aliás, troféu Guará, os dois, né? Os dois são troféu Guará, inclusive.
O Guilherme Dias Camilo, ele é o maior nome da arbitragem mineira, sim. Nos últimos muitos anos. Ele é auxiliar, né? Um dos melhores do Brasil e o grande nome da arbitragem mineira. É um auxiliar. E também é muito importante no quadro.
Absolutamente. Abraço para os dois. Sempre quem te encontra são muito gente boa, os dois. Abraço para o Guilherme Dias Camilo e para o Felipe Fernandes. Já estiveram aqui algumas vezes na Itatiaia também, sempre estão na audiência. Deixa eu fazer um intervalo rápido. Calazans já tá por aqui, falei do Roger Silva. Aliás, Calazans, um spoiler, hein? Antes de você falar. Nós temos que fazer com esse América, hein, bicho? Porque só erro bizarro. Não tem errinho mais, né, Fabrício? É goleiro tocando a bola pra dentro do gol, é zagueiro botando a mão na bola com a bola em jogo.
Eu vou te dizer que o aproveitamento atual do América é pior do que o pior aproveitamento na história da Série B de pontos corridos com 20 clubes.
É inacreditável. Aterrorizante a situação do América na Série B. Os lances... Além de tudo, plasticamente horrorosos, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho com o Calazans. E já também vamos esquentar Cruzeiro e Goiás, hein? Grande jogo de amanhã também. Jogo de Copa é sempre grande, né? E esse tá empatado, hein? Começa empatado amanhã. Primeiro jogo do mata-mata, igualdade. Então amanhã, vitorioso, avança e não temos aí nenhuma vantagem para quem vai começar jogando amanhã. Aliás, Copa com chance extra é só na kto.bet.br. Você quer um empurrãozinho para apostar, para palpitar no maior mata-mata do futebol brasileiro? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Fica de fora não. Confira os termos e condições. Aposte com chance extra na kto.bet.br. Lembrando sempre, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Essa é a turma do bate-bola.
Contagem regressiva. Faltam 31 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 32809500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Zanassi.
Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só 10 de 45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$ 149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Seu carro evoluiu, seu seguro também. Seguro Zurich Automóvel, com proteção imediata, inclusive para elétricos e híbridos. E parcelamento em até 12 vezes sem juros. Zurich, a nova geração de seguros.
E aí, Nação Azul, toda terça-feira tem a mesa redonda do Cruzeiro no YouTube da Itatiaia. A partir das 8 da noite, assim que acaba a turma do bate-bola, você acompanha comigo, Emerson Pansieri, e com o nosso timaço, todas as notícias do Clube Celeste, a melhor resenha sobre o Cruzeiro, notícias, análises, entrevistas e tudo do Cruzeirão mais lindo do mundo no YouTube Itatiaia Esporte, nas plataformas digitais. A mesa redonda do Cruzeiro é um oferecimento de Supermercados BH, sempre com você.
Itatiaia é turma do bate-bola.
De volta, turma do Bate-Bola. Vamos falar do América, Calazans. Começamos a falar no bloco anterior. Mas é aterrorizante a situação. E pra piorar, os lances estão meio bizarros, hein, Fabrício? Boa noite.
Tá ligado, Cirilo. Um abraço pra você. Boa noite pra quem se liga na turma do Bate-Bola, pra Nação Americana. São falhas recorrentes, né? Na primeira rodada, o Emerson põe a mão na bola na Serrinha. Na segunda rodada, o Natan falha em 2 gols na virada do Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, ontem teve expulsão direta do zagueiro Emerson. Aquela lambança que fez o goleiro Gustavo, né? Tentou um toque pra ninguém, porque não tinha ninguém naquele setor ali, né? Recebe uma bola do Alê, na grande área, tenta sair jogando pra ninguém. A bola toca na trave, foi até melhor, né? Que se fosse gol contra, seria pior. E aí o Náutico acaba fazendo o seu gol. Cirilo, o momento é delicadíssimo. Os atletas do América chegaram a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira, estão liberados. E a partir de amanhã, começa a preparação para um jogo dificílimo, no próximo sábado, em São Bernardo do Campo, contra o São Bernardo. São Bernardo, ele joga daqui a pouquinho às 7:30 contra o Londrina, em Londrina. Se o São Bernardo vencer, vai a 16 pontos, igual a pontuação do líder Sport, porém, com uma vitória a mais, o São Bernardo assume a liderança. Ou seja, na próxima rodada, o América pode enfrentar o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Cirilo, você destacou em manchete o aproveitamento baixo do América, né? De 8% apenas, nesta Série B de Campeonato Brasileiro, porque até aqui em 8 jogos são 2 empates e 6 derrotas, 4 gols marcados, 16 sofridos, um saldo negativo de 12 gols, ou seja, 8% de aproveitamento. Aí eu busquei que a pior campanha da Série B de pontos corridos com 20 clubes foi em 2006 e pertence ao Duque de Caxias, ou melhor, em 2006 começou a Série B de 20 clubes, pontos corridos. E o Duque de Caxias em 2011 somou 17 pontos apenas em 38 rodadas. Mesmo assim, o aproveitamento foi de 14,91%, quase o dobro do aproveitamento que o América precisa ter para ser o pior aproveitamento da história. Então, Cirilo, a situação ela é realmente muito delicada para o torcedor americano.
É difícil até falar o que fazer, né, Edu? Porque, pô, 8% de aproveitamento em 8 rodadas, cara. 8% são 2 pontos somados pelo América. O primeiro time fora da zona já tem
7 pontos
que,
a mais.
É mais do que 4 vezes os pontos do América no Campeonato Brasileiro.
É aterrorizante a campanha do América até aqui. O América é um time de Série C jogando a Série B. Essa é a verdade.
É isso aí.
É um elenco de Série C jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, joga futebol de Série C. E a seguir dessa maneira vai cair para a Série C. A gente não tem dúvida disso. Se não houver uma mudança, e não é mudança de técnico, tá? Porque, pô.
Não adianta mais. Pô, né?
Não dá, cara. Não dá. É trocar de sofá toda hora. Já tem 2 anos que isso está acontecendo. E a gente fala isso aqui sempre, né? A diferença é que o América encarou temporadas anteriores de forma equivocada, achando que tinha um elenco para brigar por uma coisa que não tinha a menor condição. E esse ano montou um elenco mais simples. Até porque a gente sabe da dificuldade financeira pela qual passa o clube, e aí não é novidade para ninguém. Eu entendo a dificuldade, o aperto no América, mas assim, até para quem vai analisar o América, hoje é difícil até para a gente apontar a responsabilidade para alguém em extracampo. A gente não sabe, assim, é difícil focar, porque antes a gente falava o Salum, o Alencar, sabe? O Cascar. Hoje é difícil da gente achar quem é o responsável pelo quê no América. Dá uma impressão de um clube meio que largado, sabe? Esse eu não quero, não. Ninguém quer ser o pai da criança, sabe? E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Eu falei de aterrorizante, cara.
É.
O americano olha pra tabela, ele fica apavorado com o que tá acontecendo. Ele assiste o jogo, ele fica desesperado com o que tá acontecendo. Com um time com incapacidade coletiva, tática, técnica, individual, erros esdrúxulos como os que aconteceram.
Goleiro chutou a bola na trave, gente. Goleiro do América chutou a bola na trave. O zagueiro que virou capitão foi expulso pela falta violenta que ele fez. E no outro jogo ele pegou a bola com a mão. O goleiro bateu o tiro de meta e pegou a bola com a mão. Olha isso, olha o nível da parada.
São erros esdrúxulos, beira o amadorismo que está acontecendo no América. E eu não sei o que o América pode fazer, porque não tem dinheiro. O elenco é ruim. Eu vou repetir o que eu falei, pode ser muito duro, mas é a realidade. O América hoje é um elenco de Série C jogando a Série B. E quando você tem um elenco de Série C jogando a Série B e você está a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou o América vai ter que fazer uma revolução incrível, histórica, ou ele está caminhando a passos largos para um rebaixamento para a Série C. Isso, e você com dificuldade financeira numa Série C, Meu amigo.
É, isso aí. E amanhã tem Londrina e São Bernardo.
É amanhã, né? Eu falei amanhã. Hoje, é amanhã, perdão.
O jogo vai fechar a rodada, né? Vai fechar a rodada de número 8. E aí no fim de semana, sábado, 16h, tem São Bernardo e América. Sorte ao Coelhão, vai precisar pra caramba. Valeu, Fabrício Calazans. O Ben Júnior tá chegando aqui também. Vamos trazer notícias de Cruzeiro e Goiás. Aliás, Edu, o que você espera do jogo? Esse Cruzeiro e Goiás, de amanhã estaremos juntos no Gigante da Pampulha a partir de 8 horas da jornada esportiva, mas a turma do bate-bola já vai ser lá a partir das 6.
Cirilo, é o Goiás que vai jogar a vida na Copa do Brasil, sabe que é um jogo só e isso faz diferença, né? Copa diminui distâncias técnicas e a distância técnica do Cruzeiro pro Goiás, a gente sabe que ela é enorme. Hoje o Cruzeiro joga um futebol muito melhor do que o do Goiás. O Cruzeiro mostrou isso contra o Bahia. Em determinado momento há alguma oscilação, mas eu acredito que o Arthur Jorge deva mandar o que ele tem de melhor. Evidentemente, se algum titular da base, titular do Cruzeiro, ficar ausente, é por necessidade e não por menosprezo à competição. Isso tem ficado muito claro nos jogos do Cruzeiro e nas falas do Arthur Jorge nas coletivas. Então, eu espero um Cruzeiro, desde o início, pressionando e jogando o futebol, pelo menos melhor do que o que apresentou no clássico, quando foi mandante, e mais próximo do que ele apresentou, por exemplo, contra a Católica e principalmente contra o Bahia, que foram dois jogos fora de casa. Mas você não tenha dúvida, vai ser um Goiás fechadinho, pronto para que, se o jogo for para os pênaltis, para ele está tudo bem. E o que está tudo bem também é o mês de maio, no Shopping Show Automall, que é o mês do aniversário do Show Automall. Aliás, esse final de semana teve uma festa espetacular, incrível. Você que não foi, perdeu. Perdeu porque teve exposição de carro antigo e teve promoções incríveis. Mas as promoções, você não precisa se preocupar, não, porque elas seguem. Excelentes condições no mês de maio. Tem primeira parcela para até 60 dias. Taxas a partir de 1,2% ao mês e aprovação facilitada. Tudo num só lugar, no Shopping Show Automall, mais de 1000 seminovos em estoque, com conforto, segurança, estacionamento. Então, não perca tempo, vá ao melhor shopping de automóveis do Brasil no mês de aniversário. Quem ganha o presente é você. Show Automall, Raja Gabalha 2440.
Pra gente seguir falando do Cruzeiro, mas agora com notícias, Rubem Júnior, atualizações, um abraço, boa noite, Rubens.
Boa noite, é você, Cirilo, Edu, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, para toda a Nação Azul, 6h48, o Cruzeiro seguindo a sua maratona e agora no mês de maio, depois de 9 partidas no mês de abril, hoje a reapresentação, a última e única atividade para o jogo de amanhã contra o Goiás, expectativa para casa cheia, a última parcial, 20 mil ingressos foram vendidos, a gente terá mais de 30, com certeza, né? Depois da boa vitória que teve também contra o Bahia em Salvador, o técnico Arthur Jorge, na sua entrevista coletiva, chamava o torcedor e eu até perguntava ao Arthur sobre priorizar a competição, ele disse que prioriza o grupo, então ele tenta, né, manter todo mundo ligado, todo o grupo, até por isso ele vem mostrando isso de jogo para jogo, sempre colocando algumas alterações na equipe. Hoje, na reapresentação, não tinha muito o que fazer, depois, né, de voltar ontem ainda de Salvador, ele que tem a volta aí do Kaique para a esquerda, tem a volta do Christian, que foi poupado no meu campo, né, para o jogo contra o Bahia, e tem também o retorno do Arroio. Sobre o setor de ataque, ele vem ganhando outras opções, há pouco tempo não tinha, né, algumas alternativas que tem hoje, por exemplo, em termos de confiança, a gente fala sobre o Kaique Kenji, que fez já 10 partidas nesta temporada e vem ganhando um bom cartaz com o técnico do Cruzeiro, também o Sinisterra, agora sim Sinisterra pode ter uma boa sequência, ouvimos o atleta, o Arthur Jorge, vai falar conosco na segunda parte da turma do bate-bola a respeito dos planos que ele tem pro Sinisterra também, ou ele que vai aí pro seu sexto jogo, quem sabe com a camisa do Cruzeiro, atleta que está emprestado, né, junto ao Bournemouth da Inglaterra, Cruzeiro exercendo o poder de compra de 50% dos direitos do jogador, que ainda tem muito para desenvolver. Então vamos aguardar um Cruzeiro que vai depender mesmo, Cirilo, da parte física para o duelo de amanhã contra o Goiás, até porque do outro compromisso pelo Brasileiro é apenas no sábado contra o Palmeiras e depois é outro assunto, Copa Libertadores no dia 19 contra o Boca, aí um pouco mais de uma semana para a bola rolar. Agora o assunto é a Copa do Brasil, maior vencedor da competição, em jogo, né? Uma cota milionária, e o Cruzeiro vai sim nas Copas com força máxima, acelerando tudo depois do empate que teve fora de casa contra o Goiás. JVC.
Jogo importantíssimo, né? Jogo de Copa amanhã, começa empatado o jogo, né? Literalmente, porque na primeira semana também o placar final empate, então amanhã Cruzeiro com a necessidade da vitória para avançar. Vamos seguir falando do Cruzeiro em instantes, hein? Aqui na turma do Bate-Bola, e já já no segundo tempo também vamos abrir o segundo tempo com mais do Cruzeiro, com o nosso Rubem Júnior, já já com a opinião do Fabrício também, o Marques também vai estar na área pra gente falar mais do Atlético, além do Edu Panzi que segue conosco. Deixa eu chamar o Felipe Quintela, informações da nossa equipe de jornalismo. Boa noite, Quintela.
Boa noite para você também, João Vitor. Cirilo tá internado agora no hospital João 23, um motociclista, um rapaz de 20 anos que foi baleado, ficou ferido durante uma perseguição que envolveu a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, caso que aconteceu no entorno da Praça da Bandeira, região centro-sul da capital, quando os guardas estavam ali perseguindo um grupo de motoqueiros, dois deles vistos em alta velocidade na contramão, eles desembarcaram, né, os agentes da viatura para fazer a abordagem, eles ouviram o barulho de um tiro. Na verdade, um dos agentes deu um disparo acidental enquanto tirava a arma do coldre e logo depois chegou a informação de que esse rapaz, né, tinha sido baleado, estava caído lá na Praça da Bandeira, foi socorrido para o João 23, onde os médicos disseram que ele levou dois tiros, um no braço e um no peito, possivelmente atingido por esse disparo acidental desse guarda, mas agora o caso segue investigado. Repórter Felipe Quintela.
Valorizar o trabalho profissional é nosso forte. Por isso, a Wonder é uma referência. Todos os dias, trabalhamos para oferecer ferramentas de ponta, com rigor técnico, durabilidade e a alta performance que o trabalho profissional requer. Neste dia do trabalho, a Wonder reforça o compromisso com você, a máxima qualidade que todo profissional espera de uma ferramenta.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Venha para a Copa de Prêmios Hyundai Autoville. Sorteio de 6 Hyundai HB20. 6 viagens para a Copa. Prêmios instantâneos todos os dias. Na troca do seu usado, saia de Hyundai HB20 por apenas 87.790. Creta por apenas 129.990. Creta Comfort com até 19 mil de bônus. Um ano a mais de garantia e seguro alto sem franquia. Copa Hyundai Autoville. A maior faz melhor. Lojas no Sion e em Contagem.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não, não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamen, sucesso na cama. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo R$ 13,90. Açúcar cristal, Curulipe pacote 5 quilos, R$ 12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo R$ 35,90. Papel higiênico folha dupla personal VIP pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$ 16,90. Lava-roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$ 24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Estamos de volta. Ô, Rubem Júnior, vamos trazer mais do Cruzeiro, de olho nesse duelo contra o Goiás, Rubens.
Vamos sim, Cirilo. Foi manchete da turma do bate-bola ainda no segundo tempo. Vamos destacar muito ainda sobre os números do técnico Arthur Jorge, números, né, espetaculares para esse início de trabalho, mas a informação que o Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira foi o Matheus Henrique, né, o volante que vai ficar de fora da relação do jogo de amanhã. O atleta que teve aquele lance, né, contra a equipe do Bahia, um lance bem feio, merecia um cartão de outra cor, inclusive.
Sabe o que eu achei que era, Rubinho? Achei que era futebol americano.
Que porque deixa o corpo,
tipo,
né?
Esse tipo de jogada é no futebol americano, só que no futebol americano tem proteção, né?
Exato. E o que deixa, assim, a preocupação maior que o atleta, né, o jogador, o adversário, você vivencia o futebol, sabe a informação, tem a informação que o Mateuzinho vinha num processo longo de recuperação de lesão no, na costela. Foram duas vezes, né? Ele foi pro departamento médico com uma lesão na costela. E agora é uma contusão pulmonar, o que afasta o atleta do jogo de amanhã. Ele deixa o campo em Salvador sentindo muitas dores, né? Chorando, cuspindo sangue, aí é avaliado, faz todos os exames, todo protocolo ainda em Salvador, chega em BH, vai pro Hospital Horizonte, onde cuida, né? Tem o departamento médico do Cruzeiro, e agora uma contusão pulmonar que afasta o Matheus Henrique, mais uma lesão delicada e complicada que tem, né? O atleta que já havia se recuperado recentemente de uma lesão grave na costela.
Foram dois lances que chamaram atenção, muito atenção nesse Bahia e Cruzeiro. Primeiro, o auxiliar ter marcado impedimento no primeiro gol do Cruzeiro.
Por sorte, existe o VAR, né?
É inacreditável ele ter enxergado um impedimento ali. Ele errou, mas não foi por pouco, Cirilo.
Muito.
Porque eu acho que lance ajustado, o auxiliar, ele tá isento. Mas esse, ele errou por mais de metro. Então, é algo que ele precisa ser chamado e falar, meu amigo, o que que tá acontecendo? Vamos fazer uma reciclagem aqui, porque o seu erro foi um absurdo. E salvo pelo VAR, e o VAR tá aí é pra isso. E esse lance foi o Everaldo, né, que deu a entrada no Matheus Henrique. Para mim, um erro grotesco da arbitragem, do vídeo também.
Lembrando o atleta envolvido, Everaldo.
A entrada foi maldosa, ele foi para machucar e ele faz o movimento do cotovelo também. Eu não consigo enxergar se o cotovelo chegou a pegar ou não, se foi o cotovelo ou se foi o tranco que ele deu que ocasionou a lesão. Mas o fato dele ter feito o movimento de cotovelo já é o bastante para o VAR chamar o árbitro para expulsar o atleta do Bahia. Então o Cruzeiro foi prejudicado nesse lance, foi um absurdo o que aconteceu. E aí o erro também é do árbitro de vídeo, porque o de campo ele pode não ter visto o movimento, como a gente não viu na hora que teve um movimento. Mas o vídeo estava ali, com replay, com outras câmeras. E que bom, que pelo menos o Cruzeiro conseguiu vencer o jogo, porque poderia ter sido um prejuízo ainda maior. Perde o atleta, perde dois pontos por conta de erro da arbitragem. E quando acontece, tem que reclamar mesmo. Eu acho que o Cruzeiro fez bem de ter reclamado. Até porque é o modus operandi de Palmeiras e Flamengo hoje, né?
Ah, é.
Todo jogo quando tem reclamação.
Quando são prejudicados, né?
Exatamente.
Quando há benefício, não há reclamação, não.
Sim, Flamengo e Palmeiras sempre usam desse artifício. Qualquer coisinha, pronunciamento depois do jogo, reclamar, pressionar a arbitragem. É chato pra caramba, cara. Chato pra caramba. Mas... se você não pode vencê-los, junte-se a eles, faça igual.
É uma pena,
né? E o Cruzeiro vem sofrendo muito com isso, né? Nos últimos jogos. E ontem, o Cirilo, o próprio Mateuzinho publicou na sua rede social contra o árbitro Rodrigo José Pereira, que além de tudo, né? Aí você vê o anúncio oficial do Cruzeiro que o Matheus teve uma contusão pulmonar na tela do YouTube da Itatiaia, mas o Matheusinho ontem falando sobre o árbitro, que ele desdenhou ainda do lance, o que chateou mais o atleta em campo, JVC.
Vou chamar o intervalo.
O Rodrigo tem disso, né?
O Rodrigo teve duas com o Minas Gerais.
Ele pode aparecer.
Com o Hulk ele deu dois amarelos no mesmo lance, pela mesma reclamação, e com o Cruzeiro ele perguntou o nome do Matheus Pereira. Olhou pro banco e falou, como é que ele chama aqui?
Ele gosta de ser o protagonista, como quando geralmente ninguém nem sabe quem ele é, né?
Exatamente.
Eu não sabia o nome, não lembrava o nome dele.
Lembrei, não pela qualidade do trabalho dele, pela maneira como ele gosta de aparecer.
Árbitro não tem que ser protagonista, árbitro é mediador. Enfim, o dia que eles entenderem isso.
Boa recuperação ao Mateuzinho, o lance foi realmente bem feio, bem feio. Intervalo rápido em instantes, o segundo tempo da turma do bate-bola.
Acidente, curto ou novo? Seu carro está protegido agora? Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Se tem Saudali na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom, dá Saudali. Uma boa pintura começa na orientação. Conte com o Varejão das Tintas. Pegada, a marca da conquista. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo a partir das 9 da noite. Algumas rádios da rede Itasat seguem agora com programação local. E você de BH e região metropolitana vai seguir ligado com a gente. Lembrando a você do interior, se a sua rádio não vai ficar com a gente, se quiser acompanhar a turma do bate-bola, você pode vir para o YouTube, para o Itatiaia Oficial, para o Itatiaia Esporte. Agora você aqui em BH, região metropolitana, segue ligado com a gente. Rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Bora lá para o segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Vamos pro nosso segundo tempo. Deixa eu abraçar a turma de Montes Claros, inclusive, turma do norte de Minas, turma da Itatiaia, Montes Claros. A partir de hoje acompanha a turma do bate-bola com a gente também até 8 horas da noite. Uma excelente notícia, você que tá aí no norte de Minas nos acompanhando. No YouTube a gente sente a audiência de Montes Claros, né? É inacreditável a quantidade de mensagem que a gente recebe da turma do norte de Minas. Então, você a partir de hoje nos acompanha também até as 8 horas da noite. Um abraço especial aos queridos amigos lá de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Olê Marques, conhece muitas cidades do nosso estado. No YouTube você que acompanha já sabe que o Marques gosta de saber sua cidade. Um abraço, boa noite, Marques.
Fala, Cirilo, um abraço, boa noite. Conheço muito Montes Claros também.
Tá vendo?
Piquezinho lá top. Comi muito ali na Avenida Sanitária.
Tá vendo aí?
Os da região vão saber o que eu tô dizendo.
Fabrício Guerreiro, um abraço. Fabrício conhece um pouquinho menos. Fabrício Guerreiro, um abraço. Boa noite, Fabrício.
Boa noite, Cirilo. Boa noite, Marques. Boa noite, Pans. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Vambora pra cima, Cirilo. Mais uma semaninha aí. Muito obrigado, Papai do Céu, por essa oportunidade de começar mais essa semana
com essa audiência maravilhosa e vamos pra cima.
Primeiro, amém. Segundo, que ele vai acelerando, você viu, né? Ele começou a acelerar. Boa, guerreiro, é isso aí, gostei. Gostei porque a semana de
Copa... Eu conheço o Mock, viu?
Eu conheço o Mock. Montes Claros, pô, não tem como conhecer Montes Claros. Ó, semana quente de Copa do Brasil tem que ser nesse ritmo do Fabrício aqui, hein? Amanhã, Cruzeiro e Goiás, tá empatado, Cruzeiro tem que vencer o jogo pra classificar. Na quarta-feira, Atlético e Ceará. Ceará e Atlético, né? Jogo no Castelão. Então, jogos quentes nesse meio de semana. Vamos falar sobre isso em instantes com os nossos craques aqui também. Se é no YouTube, deixa o like pra gente, participa no chat. Primeiro, deixa eu ir ao Rio de Janeiro, deixa eu chamar o Wellington Campos. Faltando um mês pra Copa do Mundo, né? A FIFA fez o post hoje, 31 dias, né? Faltando um mês pra Copa do Mundo. Vamos falar de seleção brasileira e outros assuntos também. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Faltam 31 dias para a Copa do Mundo e a FIFA está recebendo hoje as 48 listas largas das seleções participantes da Copa do Mundo. Dentro de instantes, a CBF vai mandar a dela. Tivemos reuniões no final de semana, tivemos reuniões hoje para definir de vez os nomes desta lista que vai atender então o artigo 23 e também o artigo 24 do regulamento da Copa do Mundo. Essa lista larga, ela tem que ter no mínimo 35 e no máximo 55 nomes. Quatro goleiros no mínimo e ela não é publicada, a FIFA não publica. Quatro goleiros no mínimo, como eu disse. E essa lista, ela serve como reserva oficial, como diz o regulamento. Depois a lista definitiva, ela é entregue entre 30 de maio e 2 de junho com 26 jogadores, sendo obrigatoriamente três goleiros. Apenas jogadores da lista larga poderão substituir, né, jogadores em caso de lesão grave ou doença. Se não for desse jeito, não pode trocar. Tem que ser comprovada a lesão, a doença, por um médico credenciado pela FIFA. E pode ser substituído o jogador de linha, por causa desses dois motivos, até 24 horas antes da estreia. Como aconteceu com o Emerson, no último treinamento da seleção, antes de estrear na Copa de 2002, foi fazer o recreativo no gol, se machucou, foi cortado e o Ricardinho, naquela oportunidade, foi convocado. Os goleiros, eles podem ser trocados, né? Substituídos durante a própria Copa do Mundo, porque você é obrigado a ter três goleiros, um jogando e dois no banco de reservas. A lista deste ano, como foi da Copa do Catar, com 26 nomes. A pergunta que não quer calar: Neymar vai estar na lista? Vai. Neymar vai estar na lista. Até porque ele vem fazendo um grande momento no Santos, conseguiu uma sequência de jogos, vem fazendo gols, vem atuando bem, e era tudo o que ele precisava, segundo Carlo Ancelotti, para estar na pré-lista. Estevão, há uma dúvida muito grande. Tudo indica que ele não estará na pré-lista, na lista larga. Não estando, ele não pode estar nesta Copa do Mundo. Agora é aguardar segunda-feira que vem para saber quem realmente vai para a Copa. E o grupo de estudos técnicos da Copa de 2026 terá um representante brasileiro e ele é mineiro de Lagoa da Prata, Gilberto Silva. Jogador que começou no América, passou pelo Galo e foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira na Coreia e no Japão. Este grupo vai analisar 104 jogos dos estádios ou de uma suíte de desempenho em Miami e vai passar suas análises para torcedores e técnicos de futebol em tempo real. Olha a importância, então, que terá Gilberto Silva nesta Copa do Mundo. Minas Gerais, com a Itatiaia, com o Gilberto Silva, com os torcedores, em mais uma Copa do Mundo. Um abraço para você, Cirilo.
Um abraço, Wellington Campos, com informações da seleção brasileira em especial, né? Muitos falando aí dessa pré-lista, nomes que vão surgindo, vão sendo falados, vão sendo destacados aí. É, vamos ver se o Cruzeiro vai ter, né? Convocados, né? Nessa lista da seleção brasileira. Aliás, hoje houve um indicativo, de algumas fontes, inclusive, da ausência do Estevão, né? Que chama bastante atenção. E aí, por um lado, abre uma vaga no ataque, mas perde mais um possível titular, o Ancelotti, né? Então é uma baixa aí nessa preparação. Eu tô muito curioso, viu, ô Marques, Fabrício, para esse anúncio da próxima segunda-feira, que Clara e Tatiaia vai acompanhar na tarde da próxima segunda-feira. E dúvidas mesmo, talvez o quê? 3, 4 nomes? Algo em torno disso? Nada mais do que isso?
Ah, pode ser, né? Mas é. Os mistérios vão ser desvendados aí, né? Quando de fato forem divulgados os nomes, né? É, fala-se muito do Neymar ainda, que o Neymar agora tá voando no Santos, né, Panzi?
Neymar, hein? É. Eu não acho que
eu
ele
não
tá
falo
voando.
Mais do Neymar.
Não, voando não, mas ele melhorou, tá? Isso é fato. Mas muito longe de ser um cara, assim, inquestionável na seleção.
Ah, mas assim, os rumores o colocam dentro dessa pré-lista, né? Eu acho ele dentro da pré-lista, eu não vejo motivo não, para não.
Tem que estar.
Né? Não é isso?
Ah, sem dúvida.
Se tá na pré-lista, eu acho que o Neymar vai estar na Copa. Não,
o próprio Ancelotti falou, vem falando isso há tempos, né? Se o Neymar estiver bem no dia 18 de maio, vai ser convocado. Então, na pré-lista ele tá, você não tenha dúvida. O nome Neymar tá lá. Agora, se vai ou não.
Essa pré-lista, não é até o Marques se puxar lá, o Marques entrou nessa pré-lista. Pareceu, o Marques Batista de Abreu, atacante, está lá.
Mas brincadeiras à parte, só de já entrar nessa lista aí, já é uma valorizada, né, no mercado. O jogador, pô, fica felizão, né, amarradão, acho que, né, e aí a gente tá voltando aqui pros 5 do Cruzeiro que foram convocados. Isso é altamente motivacional, sabe, para continuar dando sequência no trabalho, é lógico que não pode empolgar, né, e aí fica, aumenta mais ainda essa ansiedade aí para segunda-feira, né, para ver o que é que eu tô curioso demais pra segunda-feira pra ver essa lista aí, pra gente já começar a torcer, né? Jogar aquela vibe positiva pra essa galera aí, trazer o Hexa pra nós, viu?
É, o ataque acho que tem, Edu, uma ou duas vagas em aberto, duas talvez, porque se a gente considerar que o Estevão tá fora, né? É um cara que estaria na seleção brasileira, talvez até como titularidade. Na zaga, com a ausência do Éder Militão, abriu um espaço pro Ibanez, parece que vai ser preenchido com ele, de última hora também, né? Ganhando essa vaga por aí. E as laterais, né, cara? Laterais com dúvida também, porque a quantidade, neste momento, de jogadores em alta, ela é duvidosa, né? Nas laterais. Mas não tem mesmo muita dúvida mais não, né, Edu? Esses atacantes aí, em especial, para fechar essa lista de 9 atacantes, né?
É, tem muita gente bem, né? Vivendo bons momentos, tem. Principalmente do meio para frente, no jogadores brasileiros, jogando no futebol europeu. Eu acho que há poucas dúvidas na cabeça do Ancelotti, tá, Cirino? Poucas dúvidas, tem posições que realmente é difícil da gente cravar alguma coisa. As laterais... E precisam ser laterais específicos, né? Sim. Até olhando os adversários da seleção brasileira na fase de grupos e tal, o Brasil vai ser o protagonista do seu grupo. Talvez o primeiro jogo contra Marrocos, a seleção encare um adversário que tente jogar um pouco mais. Marrocos mudou um pouco a maneira de jogar, era uma seleção que se defendia mais. A Marrocos de 2022 não existe mais, é uma seleção que vem buscando mais protagonismo dentro dos jogos. Pode ser que abra mão contra a seleção brasileira? Pode, mas eu não acredito. Talvez saia para encarar em determinado momento. Agora, as outras duas, não. Escócia e Haiti, não. São duas seleções extremamente defensivas em que o Brasil vai ter que ser absolutamente protagonista. Contra essas duas seleções, talvez utilizar laterais que joguem mais. Contra Marrocos, talvez laterais que segurem um pouco mais e o Brasil aposte no protagonismo do meio para frente. E aí, quando vier o mata-mata, é uma interrogação. A gente não sabe o que é que o Brasil vai ter pela frente. Então, quando você faz uma convocação, uma lista de 26, você tem que pensar em todas as hipóteses. A hipótese Marrocos, o que é que vai te trazer de desconforto. Escócia, Haiti, seleções que você pode pegar na fase 16 avos. Aliás, a gente tem que inventar outra... Outra expressão para 16 avos.
Vamos chamar de segunda fase melhor.
Segunda fase é mais legal. Você vai ter a segunda fase. Você não sabe o que você vai ter pela frente. Se vai ser uma seleção que vai te segurar mais, você vai jogar um pouco mais aberto, vai te dar mais espaço. E à medida que vai avançando na Copa, você precisa ser protagonista. Então você tem que pensar nisso tudo, cara. é lateral, que vai te entregar uma característica mais como defensor, outro que vai te entregar uma característica mais como alguém que vai te auxiliar com a bola, atacando, um meio de campo com mais cadência, outro meio de campo com mais pegada, um ataque, jogadores de um contra um, por exemplo, Luiz Henrique. Alguém duvida que vai estar na lista?
Não. Bobear a vida é titular da seleção.
Eu apostaria até nisso, né? Vini Júnior, Luiz Henrique, o próprio Rafinha. Você tem muitas boas, ótimas opções do meio pra frente. Então, cara, assim, você tem aí pouquíssimas vagas em aberto.
É verdade, Panzi. E aí, assim, até em cima dos atacantes, né? Que de repente é o que traz mais frisson pra essa hora, né? São tantos os nomes, né? Você falou só dos rapidinhos, aí que de repente pode ser uma composição ofensiva dos rapidinhos, mas pra uma mudança de jogo, dependendo do adversário, eu preciso de um Igor Thiago. Será que o Igor Thiago, com a temporada fantástica que ele teve e com o jogo que ele fez, né, nesses momentos decisivos de convocações, ô Fabrício, será que ele não cavou uma vaguinha ali também? Tá correndo por fora, mas eu não deixo de apostar nele também, não.
Eu não sei se ele tá correndo por fora. Eu acho que talvez o Pedro esteja correndo por fora. O Igor Thiago, eu acho que ele tá mais
Foi testado, né?
Eu digo até.